Começa agora no podcast da Rádio Anatomy Flix, um bate-papo com o professor Rogério Gossi. E hoje estamos com um convidado especial, Dr. Fábio Zanatta, médico anestesista da Santa Casa de São Paulo.
Fala galera do Flix, beleza? Estamos aqui com mais um podcast com o nosso grande amigo Fábio Zanatta.
Fala Rogério, tudo bem cara? Como é que vai as coisas aí? Vocês, tudo bem que estão nos ouvindo?
A galera tá curtindo esse negócio de anestesia aí, cara. Eles estão gostando da...
Cara, que legal. É bom que a gente informa, mostra e faz o pessoal entender o que é anestesia. Porque o pessoal acha que é moleza.
Ah, então.
E não faz nada também, né?
E ganha dinheiro.
Se eu falar que ganha dinheiro
quer,
aqui,
hein?
Cara, ixi.
O cara é o que ganha mais, o que trabalha menos e o que estuda menos. Aí seria demais, não, né?
Esquece o cafezinho.
Como é que os caras falam pra você? Se era no curso no Senai?
Exatamente, ó. Faz um curso técnico e vira rico.
Não, falando pra você que se você fizer um curso no Senai, dá pra ser anestesista.
6 meses lá no Senai, Senac, vira anestesista, já pode começar a ser médico.
No Senac não, que eu já trabalhei lá e o negócio, ó. É esquisito o negócio lá. Ô, Fabião. Vou falar de uma coisa que falava na TV, tá no dia a dia das pessoas, que são os antibióticos. Antibióticos são para infecções bacterianas. E o pessoal tá tomando para herpes.
Para tudo, cara. Assim, antibióticos, eles são para infecções bacterianas e fúngicas. Ponto. Vírus. Inflamação e dor não é para utilizar antibiótico, tá?
Vírus é a famosa vacina.
Exato, cara. Antibiótico funciona para bactérias e fungos. Se você for fazer utilização de antibiótico, você está com uma amidalite, uma inflamação na garganta, não vai adiantar. E pelo contrário, você vai fazer uma resistência à flora bacteriana nessa região, porque você vai matar as floras normais que não estão ali em desequilíbrio. E aí, a hora que acabar a utilização desse antibiótico, a flora que vai se recolonizar na sua garganta vai se assomar com a inflamação que você não tratou. E aí sim você vai ter uma amidalite infecciosa e aí vai ficar pior, tá bom?
O antifúngico é uma classe de antibiótico, então ele é caracterizado como uma classe de antibióticos? Como que é a questão dos fungos?
Exatamente, tá? Os antifúngicos, apesar de eles serem fúngicos, eles entram na classe dos antibióticos. Então, a fotericina B, por exemplo. Eles são medicamentos um pouco mais agressivos ao corpo, porque os fungos, eles são...
São superficiais, né?
Exato. Os fungos, eles têm um metabolismo diferente das bactérias. As bactérias, eles precisam de oxigênio, elas são seres aeróbios. Os fungos, a maioria das vezes, são organismos anaeróbios, ou seja, eles funcionam, ficam e crescem em locais com baixa oxigenação, principalmente unha, né?
Aquela micose que fica debaixo da tua unha.
Aquela micose que fica debaixo da tua unha que não sai, não sara nunca, por quê? Não chega sangue suficiente lá para levar o antibiótico, o antifúngico na nossa região. Por isso que muitas das vezes o antifúngico ele é tópico. Ou seja, você leva ele diretamente em cima do fungo para fazer o efeito.
Ele reage melhor ao tópico, né? Do que ao...
Depende, cara. Por exemplo, se você tiver uma infecção fúngica no pulmão, como é que você vai dar o tópico?
Não, tô falando dessas superficiais de pele.
Ah,
tipo,
sim,
pano
com certeza. Ele vai reagir mais porque chega mais. Por exemplo, você pegar uma região infraungueal, ou seja, debaixo da unha, a vascularização ali é muito precária, é muito ruim. Então, para você tomar um remédio que vai ser degradado no intestino, passa no fígado, sofre efeito de segunda passagem, primeira passagem, no estômago, até chegar na pontinha do seu dedo lá, vai chegar uma quantidade muito pequena e não vai fazer efeito que precisa.
A meia-vida desses antifúngicos é grande ou pequena?
Depende deles. Tem um antifúngico até de 12 horas.
Ah, pensava que era maior.
Não, é igual antibiótico. Por isso que a gente usa a mesma classe. Tem tempo de duração, dose de diferente, doenças fúngicas diferentes. Cada fungo também tem um tipo de antifúngico.
Por que banalizou a utilização de antibióticos assim?
Pela descrença popular e o Dr. Google, né? Então, o indivíduo que está sofrendo de alguma inflamação, ele não consegue diferenciar se é inflamação ou se é infecção. Para ele, é tudo infecção. O que acontece é o seguinte, quando você tem uma infecção, é por bactérias, fungos ou vírus. E quando você tem uma inflamação, é o seu processo inflamatório do seu organismo. Não adianta você combater uma inflamação com antibiótico, e não adianta você combater uma infecção com anti-inflamatório. São coisas totalmente diferentes.
E tem as alergias também, né?
Então, as alergias também é outro processo. Então, cada um tem o seu tratamento, o seu diagnóstico. Aí vai lá o camarada lá na farmácia e quer comprar um antibiótico X...
Pra gripe.
Pra gripe. Só que ele tá com uma gripe viral. O vírus também não tem antibiótico, não vai fazer efeito nenhum.
Que antes ninguém perguntava, né? O cara ia, comprava um antibiótico e aí tomava em casa.
Exato.
Eu não acho errado você fazer o controle desse tipo de medicação.
O controle é necessário para essas pessoas que não têm discernimento, não têm conhecimento para saber o que é um e outro. E o grande ruim de você tomar antibiótico sem consulta médica é que você mais se prejudica do que você se beneficia. Por quê? Todo o local do corpo é colonizado por bactérias. A sua boca tem mais de 2 milhões de bactérias. Hoje, agora, no momento que você está me ouvindo, você está com mais de 2 milhões de bactérias
na sua
boca.
Seu intestino tem 4 quilos de bactérias.
Seu intestino tem quase 4 bilhões de bactérias. Bilhões de bactérias, tá bom?
Outro dia eu falei isso e a aluna falou, se eu tirar essas bactérias eu perco peso.
Pô, com essa quantidade, cara, por dia, né, meu? Vou falar só um parênteses. Existe transplante de fezes para recolonização de bactérias no intestino. Meu Deus do céu. Tem gente que sofre tanto de queda de imunização que você pega fezes de outras pessoas e implanta dentro do intestino para recolonizar esse intestino. Incrível, né? E aí, qual é o malefício de você utilizar um antibiótico que não é e não está sendo utilizado prescrito no momento? Como eu falei, você tem várias colônias de bactérias em todos os lugares. Então, você tem na pele, na boca, nos seus olhos, no intestino, no seu trato urinário e tudo mais. Quando você toma um antibiótico, você mata essa flora bacteriana natural da região. E você, o que, que acontece? Quando não tem uma bactéria da flora que não está te fazendo mal...
Porque ele não é seletivo, né?
Exato, ele mata tudo. Você abre espaço para a bactéria que não faz parte da sua flora, não faz parte do seu corpo. Então, essa bactéria é nociva para você. A hora que ela chega nessa região, ela não vai ter concorrência e ela vai tomar posse daquela região. E aí ela vai causar uma infecção. E aí você vai ter que trocar o antibiótico, porque você já tomou antibiótico e a bactéria que estava ali fica resistente. Aquela que entrou está proliferando, e aí você vai ter que tomar mais tempo e outro antibiótico, favorecendo então assim a resistência bacteriana.
Que nem na pele, a pele é a mesma coisa que a mucosa intestinal. Você tem bactérias que elas são sinergistas com o nosso corpo, se a gente pode dizer assim. Só que elas impedem a entrada de estafilococos e outras bactérias estão lá só esperando.
Exato.
Que tinha aquela história também do... Acho que isso é um sabonete antibiótico, Protex, que também estava sendo restrito a venda dele. Que ele tirava flora.
Exato.
Superficial e aí dava margem para infecções de pele oportunistas.
Exato. Então assim, tudo na vida, a natureza, ela é super esperta. Não adianta você achar que você é mais esperto e tentar fazer alguma coisa que você não tem conhecimento.
A natureza não se brinca.
Exato, cara. E aí, vai dar mal, vai dar ruim.
Que é o equilíbrio, né, do sistema bacteriano que gera o... Eu acho que... Eu não ia falar os problemas, mas a... O equilíbrio da sua flora intestinal, principalmente, assim.
Por exemplo, vou dar só um exemplo. Você tem uma bactéria na boca chamada Streptococcus, tá? Esse Streptococcus, ele vive na sua bactéria... Você vive na sua boca em comensalismo, ou seja, as bactérias estão lá, uma sobressai, aí ela começa a morrer porque não tem comida, a outra vai e cresce de novo. Aí a outra começa a crescer porque você comeu alguma coisa, um doce.
Né?
Isso. E aí elas estão em equilíbrio. Se porventura você pega uma inflamação, alguma infecção, esse streptococcus vai levar a uma amidalite bacteriana, ou seja, vai levar a pus na sua garganta. Caso você não trate, ela pode migrar, fazer uma septicemia, ou seja, ir para o sangue, e aí vai ter tropismo, ou seja, vai ter vontade, direção para ir para algum tipo de local que ela se sente bem, que é a válvula cardíaca, levando a famosa febre reumática. Isso é uma doença altamente problemática e perigosa, tá? Porque ela destrói a válvula do coração.
Da endocardite bacteriana, né?
Da endocardite, e você tem que fazer cirurgia cardíaca para remover essa válvula que está estragada e colocar uma nova, uma prótese de válvula cardíaca.
Que é legal, porque outro dia esse assunto veio à tona, que tinha uns médicos falando sobre isso, da importância da higiene oral, né?
E assim,
o que pode levar isso aí? Né?
A gente fala disso, mas você já imaginou, a gente falou de amígdala, certo? Você está tomando antibiótico desnecessário, você pode levar uma resistência do seu streptococcus e pode favorecer o seu mal, o seu malefício, que é o seu coração. Então tome cuidado, não tome antibiótico indiscriminadamente.
Você está ouvindo o podcast da Rádio Anatomy Flix, com o professor Rogério Gossi e especialistas da área de medicina.
Outro problema que estava acontecendo também é a questão de tatuagens. O camarada não estava usando agulhas descartáveis e tava... Pessoa também uma outra infecção por streptococcus, que é a erisipela.
Exato.
Que dá nas pernas. Os caras estavam pegando erisipela com tatuagem. Porque é uma bactéria que está por toda a pele, mucosa, essas coisas. Você deu a oportunidade para ela entrar, amigão?
Exato. Ou seja, você tem essa bactéria na sua pele. Por que que você então fica com essa erisipela, essa infecção por essa bactéria? Porque a barreira onde ela fica normal, ela não tem problema, é quebrada. Ou seja, você cortou a pele e entrou para dentro. Obviamente, entrar para fora não dá. Mas você entra com essa bactéria dentro de um ambiente que ela não faz parte. E aí começa a infecção.
E o tratamento disso é terrível, tá? Para erisipela, você tem um controle, depois incha a perna, fica vermelho. A pessoa tem febre, é uma coisa terrível.
E demora, viu? Um tratamento demorado que às vezes não fica bom. Deixa a mancha na pele.
Até uma coisa que o pessoal pode falar para os pacientes deles, né, quem está ouvindo, uma regra de infecções, assim, que a maior parte acontece, é febre, né? Se a pessoa tem uma infecção bacteriana, geralmente ela evolui com febre, né?
É, a febre é um sinal muito importante de infecção, tá? Óbvio que inflamação também dá, mas principalmente a infecção. Infecção viral tende a ter uma febre mais branda, mais abaixo de 38,5. Infecções bacterianas e virais tendem a ter febres maiores do que 38,5, 39, 40 graus de febre. Quanto pior a infecção bacteriana por um bicho, vamos falar bactéria, um bicho. Quanto maior o bicho, mais agressivo, maior a sua febre, porque maior a infecção ela vai promover e maior distúrbio no seu corpo ela vai levar. Então o seu sistema imune vai ter que trabalhar muito mais para combater aquela bactéria. E aí, assim, eleva a temperatura.
Eu acho legal a história da penicilina, como o camarada descobriu a penicilina lá.
A penicilina foi show de bola, foi um acaso.
Tá? Cagada, né?
O Fleming tava brincando lá no laboratório dele com leveduras. Não sei pra que, agora não vou recordar. Mas ele tava com as placas lá de Petri, brincando com levedura e tudo mais. De repente, ele, com alguma substância que era penicilina, que ele não sabia... Ele espirrou em cima daquela placa de Petri ali onde tinha as leveduras, fez um halo, ou seja, ficou branco aonde tinha respingado essa solução com a penicilina. A partir desse momento ele viu que essa substância matava aquelas bactérias, aquelas leveduras que ele estava colonizando ali, ele estava cultivando.
Esse teve sorte, né?
Graças a Deus ele teve sorte e ajudou a gente, né? Porque
e agora existem
salvou um monte de gente, né?
Várias classes de antibióticos também, né?
Cara, hoje em dia existem várias classes, potências para bactérias mais resistentes, menos resistentes, para aumentar o tempo de tomada, ou seja, de vez em 6 em 6 para 12 em 12, tomada única, tomada 3 dias, ficou bem bacana, tá bem tecnológico o negócio.
Cara, quantas infecções dizimaram populações, assim, você ouve, se a gente for pela história, assim, você vê quantas infecções já mataram milhões de pessoas.
A difteria é uma delas, né? Difteria é uma coisa que é passivelmente tratamento, de controle, e você tem aí...
Hoje em dia, tuberculose. Tuberculose é uma coisa super fácil de controlar hoje em dia com antibióticos. Você já tem antibióticos específicos para tuberculose, né?
Exato.
Não sei se específicos, mas são... Você pegar aqui o Hospital do Mandaqui, na Zona Norte, esse hospital ele foi construído para abrigar pacientes de tuberculosos. E você vê o tamanho do hospital, você fala, isso aqui era inteiro de tuberculosos. Cara.
Você vê como a evolução do antibiótico salvou muita gente, né?
Que nem pneumonias bacterianas também.
Isso é altamente fatal, se não tratado, né, cara? A gente tem que lembrar que pneumonia hoje é uma das grandes causas de morte no Brasil. O sarampo, que tá super na moda aí, com essa infecção no Brasil e no mundo, a pessoa morre por pneumonia, por dispneia, por distúrbios pulmonares, porque se não for... É uma infecção viral, tá? Não tô falando que seja tratável. Vírus não tem tratamento ainda. Mas a pneumonia que desenvolve uma infecção viral, ela é concomitante, tá? Ela é oportunista. Ela pode desenvolver uma pneumonia que não é tratada, ninguém vê, acha que é da doença e morre, não consegue respirar, né?
Às vezes nem diagnosticado age, vai ver, depois já morreu só.
Já morreu, exatamente. Você pega aí no Brasil, interior do Brasil, onde o sistema público de saúde ainda é precário, ainda não é precário, né? Você tem as pessoas passando necessidade, onde não tem médico e não tem condições para se fazer um mínimo diagnóstico.
Deixa eu perguntar um negócio que não tem nada a ver com antibiótico, mas é uma coisa que... Você falou do sarampo. E essa onda antivacina? Você que é um cara das medicações aí.
Cara, eu acho isso é perigosíssimo. Algum mágico falou que a vacina que era responsável pelas infecções...
Pelo Facebook, lembra?
Exato. Esse cara deveria ser preso, tá bom? Esse cara deveria responder um processo criminoso, porque as vacinas, elas são a melhor forma de prevenção de doenças, tá? A gente avalia as doenças que são transmitidas e evitadas pelas vacinas, tétano, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola.
Voltou na Idade Média.
As pessoas que não tomaram essa vacina tríplice viral com sarampo são as que estão morrendo, pessoal. Não adianta você falar que a infecção é grave. Sim, a infecção é grave para aqueles que não são imunizados. Os que são imunizados, se porventura pegarem sarampo, vai ser uma forma leve, que não vai levar à morte. Então, para você ver como a vacina protege, a vacina é extremamente importante.
Que até é importante salientar isso, eu vejo... Isso começou numa página de Facebook americana. Que americano é bom para ganhar dinheiro, americano sabe ganhar dinheiro. E se você enganar a pessoa, você ganha dinheiro mais facilmente ainda. Então, ele falou que a vacina causava autismo, convenceu pessoas disso, essas pessoas convenceram outras pessoas e virou uma pirâmide. E aí, hoje em dia, a gente tá vendo onde tá chegando isso, entendeu? O pessoal não quer vacinar os filhos, achando que eles vão ter autismo, mas, na verdade, você tá deprimindo o sistema imune dessas crianças e que elas ficam doentes direto, evidentemente, né?
A gente precisa tomar cuidado, pessoal, também com o que se ouve e o que se lê na internet, tá bom? Não é só porque tá na internet que é um conteúdo relevante. Se você acha ou tem uma suspeita de que isso pode não ser algo bom, procure uma outra fonte, consulte um especialista ou pergunte para alguém que tem um pouco mais de experiência e não saia só replicando o que você leu na internet. A facilidade da comunicação hoje, cada um fala uma coisa, cada um pensa uma coisa e pode ser a história lá da casa da mãe Joana. Sua vizinha acha que tomar banho com água rosa pega sarampo, ela sai falando... Só um exemplo, tá? Por favor. sai falando que toma banho com água rosa e vai pegar sarampo, ninguém toma. Coitado da pessoa que acha que é nutritivo, vende um negócio desse aí, vai morrer de fome. A gente tem que tomar cuidado com as informações que são divulgadas aí na internet.
Uma mentira contada à exaustão se torna uma verdade.
Exato.
E se você falar o contrário, é você que tá errado.
E para reverter um ditado popular, cara, é difícil. A gente pega muito em consultório, em avaliação de paciente, algumas besteiras homéricas, que é pelo ditado popular aí, principalmente tomar friagem, vou ficar gripado, botar meu pé no chão, não posso tomar água gelada num dia chuvoso, que a gente fica até preocupado porque as pessoas, elas levam isso como verdade. E aí, como o senhor Rogerão falou, você fala que não existe, a pessoa acha que você é um mau médico. É. Acha que não sabe, tá mal preparado.
A pessoa aqui que é da fisioterapia sabe disso. É. Tem a história da drenagem linfática, que algumas pessoas falam que a gordura sai no xixi.
É mágico.
É. Você fala o contrário, é assim, uma vez aconteceu comigo, a mulher chegou lá pra fazer uma drenagem, queria fazer uma drenagem, não fazia, era da ortopedia. Ah, você faz drenagem linfática? Aí eu falei, não é que eu quero perder gordura, não sei o que. Eu falei, não, drenagem linfática também não tira gordura. Aí ela falou pra mim, quem é você pra falar isso se a mulher lá no programa do João falou que sai? Eu vou falar o quê? Eu falei, então é sucesso pra você.
Vai lá fazer então, né, cara? Só que assim, as pessoas ludibriam, enganam em detrimento do tino comercial. Aí não vê resultado, vai procurar um médico de verdade. Chega lá falando que fez isso, acaba... Além de ser enganada, ela fica descrente com aquele médico que está falando a verdade.
A gente vai abrir depois um tópico para falar só de vacinas também.
Vacina é uma coisa bem interessante, cara.
E, Fabião, vamos encerrar esse podcast aqui?
Bora.
Muito bom, hein?
Pô, o assunto rendeu hoje, hein?
Opa, resistência a antibióticos, já sabem aí como o que não tomar.
Exatamente, ou tomar com cuidado, né, pessoal?
Sempre orientar os pacientes em relação ao que devem ou não ser feitos, né?
Exato. E se tiver alguma dúvida, não tome medicamento por conta própria. Procure o seu médico, tá bom?
Procure @doutorzanata com 2 T's.
É, a gente tem um portal para tirar essas informações, tá bom? É, chama www.descomplicandoamedicina.com.br ou procura lá no Instagram, @doutorzanata com 2 T's.
Fabião...
Falou, Rogerão. Obrigado aí pelo convite.
Vamos falar o que no próximo?
Vamos, que tal puxar aí com a diferença de ventilação na anestesia e na UTI? O pessoal aí da fisioterapia curte esse assunto de ventilação.
A ventilação terapêutica da UTI e a cirúrgica no centro cirúrgico, é isso?
Isso. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse assunto?
Vamos lá. Então, maravilha. Próximo podcast... Já sabe o que vai rolar, ventilação mecânica. Um abraço, pessoal.
Abraço, tchau, tchau.